Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no Facebook, direto dos estúdios do Verdazzo, da Verdazzo Corporazione. Que semaninha, hein? Não teve jogo. Vocês lembram que na segunda-feira, para quem assistiu o Periscatso na segunda-feira, eu falei, não vai ter jogo, mas vocês fiquem tranquilos, que assunto é o que não falta, né? E, de fato, Palmeiras é fonte inesgotável de assuntos, sempre aparece, e essa semana apareceu do jeito que a gente menos gostaria, só com problema, só com polêmica. E pior, nenhum deles foi causado por nós. Quer dizer, você até pode dizer que por omissão. Então a gente vai debater um pouco tudo isso. Mas não foi nada que nossos jogadores fizeram, não foi nada que o nosso técnico fez, que é o que a gente gosta de falar. A gente gosta de falar de futebol, né? A gente gosta de falar de Palmeiras e... Sabe, a gente não fica aqui torcendo pro diretor jurídico, a gente não fica aqui torcendo pro presidente, a gente torce pros jogadores, a gente quer falar de futebol, a gente quer falar de bola. Mas essa semana não teve bola, mas teve assunto, e como eu disse, só assunto de bastidor e assunto chato. Mas é o que tem para hoje, né? A gente precisa debater, a gente não pode deixar passar. Para não falar que eu não falei de bola... Vamos começar falando de bola, depois a gente vai para as polêmicas. Hoje o Roger Machado deu uma coletiva, como já é tradição de toda sexta-feira. Ô, estagiário, você está aí? Estagiário, dê sinal de vida aí, seu animal de teta. Eu preciso saber se você está anotando as perguntas dos nossos amigos aqui. Vocês façam as perguntas, nosso estagiário está anotando e ele me manda pelo WhatsApp. Então, quando chegar a hora das perguntas... Ah lá, ele tá lá, já deu sinal de vida. Ele vai me mandar, tá? Inclusive, quem mandar abraço, você manda abraço. Ah, o cara te pediu um abraço, manda, pode mandar. Ou então anota e manda tudo de uma vez, né? Porque daí eu faço uma sessão Maguila. Acho que é uma boa, hein? Fazer uma sessão Maguila mandando abraço para todo mundo no final, tá? Mas como eu tava falando, o Roger deu uma entrevista coletiva hoje... E os repórteres deram uma apertadinha nele, ele soltou algumas. O que ele soltou? Que provavelmente ele tende a repetir o time titular que vinha dando certo, tirando esses times, né, esses jogos que teve time alternativo. Então a tendência é e os de sempre, tá? O Vitor Luiz na esquerda, Marcos Rocha na direita, dupla de zaga mesma. Imagino que deva ser Felipe Melo e Bruno Henrique, Moisés ainda no banco. Quem ele já garantiu é Dudu e William. Lucas Lima, obviamente, vai ser titular. E o Borja também, obviamente, vai ser titular. Então esse deve ser o time para pegar o Novo Horizontino amanhã, lá em Novo Horizonte. Gramado ruim. Se chover, pior ainda. É o time que tem rendido muito bem, embora a gente ache, muita gente ache, eu acho, que se você trocar o William pelo Gustavo Scarpa, se você trocar o Bruno Henrique pelo Moisés, esse time vai ficar mais forte ainda, tá? Mas eu não tenho nada que reclamar desse time que tá jogando muito bem. A questão do Gustavo Scarpa é que ele não vai poder jogar, né? Já vamos chegar nisso daí. Detalhe curioso, eu soltei uma notícia hoje, é que vocês devem se lembrar que o Novo Horizontino é um time que... vocês querem polêmica, né? Segura um pouquinho aí, vamos falar de bola um pouco, que é legal, né? Já vou chegar nas polêmicas, pode deixar que eu vou bater na mesa aqui, tá? O Novo Horizontino é o time que o Palmeiras enfrentou na mesma fase do Campeonato Paulista no ano passado. O Palmeiras jogou as quartas de finais com o Novo Horizontino. No mesmo formato, né? Um jogo lá, um jogo aqui. Foi 3-1 lá e 3-0 aqui, jogo no Pacaembu. Sendo que o 3-1 lá Os caras começaram na frente, 1-0, jogando nas costas do Egídio. Então o Egídio descia que nem louco, aquele esquema de cobertura ainda não estava bem acertadinho pelo Eduardo Batista. E aquele cara, um velho já, né? Um cara chamado Roberto, ponta direita. Acho que o time que ele mais se destacou foi o Avaí na carreira dele. Ele já está velho, ele tem 30 e tantos anos, mas mesmo assim ele continua veloz. E ele fez um gol por baixo das pernas do Fernando Praz, e, enfim, saíram 1-0 na frente, Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo fez 2-3-1. Trouxe o 3-1 para cá, e aí a segunda partida no Pacaembu, bem tranquilo, Palmeiras não foi, praticamente não foi atacado, 3-0, mesmo sem poder contar com o Roger Guedes, que foi expulso quando comemorou o gol lá em Novo Horizonte. Lembra que ele subiu na... Não sei se ele foi expulso ou tomou o terceiro amarelo. Então ele foi suspenso. E o Roger Guedes vinha sendo titular. Mas mesmo com o desfalque do Roger Guedes, o Palmeiras enfiou 3-0 fácil no Novo Horizontino. Aí qual é o detalhe? O detalhe é que se você pegar os 15 jogadores do Novo Horizontino que participaram daqueles dois jogos, os 11 titulares... Era um time base, eles repetiram o time, não mudou. Mais os reservas que entraram, então três no jogo e aí mais um no outro, sendo que os outros dois repetiram a substituição. Então jogaram 15 jogadores. Nenhum está sequer no elenco do Novo Horizontino. Totalmente diferente o time. O técnico naquela época era o Silas, hoje é o Doriva. Então também não tem nada a ver. Então é outro time, outro jogador, outro esquema. É outro tudo. Não dá para esperar nada semelhante ao que vimos há um ano atrás. E o que é mais interessante, né? É como esses times do interior, eles precisam rodar jogadores, eles precisam comprar, precisam vender, eles precisam fazer para se manterem. Né? O jogador não fica um ano no time do interior. Por quê? Porque ele não joga depois que acaba o estadual. Então são times de aluguel, só que são times que começam a treinar lá para outubro, no mais tardar novembro, né? As férias dos caras são antes, então eles estão em atividade há 3 meses antes do que nós, com esse mesmo grupo, só que obviamente são jogadores muito mais fracos, e aí quando o time grande pega ritmo de jogo, e o Palmeiras já pegou, acaba fazendo a diferença. Então o Palmeiras é amplamente favorito. Vai jogar com um time totalmente desconhecido, mas, obviamente, o Roger é um cara que estuda, é um cara que não consegue ir para um jogo sem saber contra quem vai jogar, como joga. Então, quanto a isso, a gente está bem tranquilo, né? Eu imagino que o professor já deve ter seu plano de jogo, já instruiu o time que ele considera titular, a não ser que tenha alguma surpresa, né? Que ele esteja armando aí uma pegadinha... Mas não acredito nisso. E a expectativa é, mais uma vez, positiva, né? Dificilmente a gente... Você que entra aqui no canal vai falar assim, não, eu acho que vai perder hoje. Porque o Palmeiras está com um time muito forte. O Palmeiras está com um time muito bem armado, se desenvolvendo muito bem, cada vez mais entrosado. Então, contra qualquer time que a gente vai jogar, nós vamos jogar com Boca na Bomboneira. Vocês vão ver. Se o momento não estiver bom, eu vou falar, empate. Mas perder, nós vamos perder. Vocês nunca vão ver isso aqui, cara. A não ser que seja, sabe, aqueles palpites, aquelas, pô, sonhei que ia perder, mas isso não rola aqui. Mas nesse caso, não tem nem como, né? O Novo Horizontino é muito inferior e o Palmeiras estava num momento muito bom. Então, apesar de tudo, né? Agora que a gente já falou de bola, agora a gente vai começar a falar do apesar de tudo. Então, convido a vocês a assistirem o pré-jogo amanhã. O jogo, já nem lembro mais para que horário ficou o jogo, porque mudou tanto. Acho que é 19, né? Caso seja 19, o pré-jogo então começa por volta de 18 horas, 18:10, por aí aqui no canal. Então fiquem atentos e compareçam aqui. Então cliquem no sininho para serem avisados toda vez que começar uma transmissão ao vivo. Que a gente começa com o pré-jogo amanhã, então uma hora, um pouquinho menos de uma hora antes de começar o jogo. Vamos lá. Contra tudo e contra todos. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto muito dessa vitimização que a nossa torcida adora fazer, né? Coisa dramática, aquela coisa de italiano. É, tudo contra nós. Tudo é mais difícil. Eu não gosto muito disso, sabe? Mas é o que está acontecendo. Não é um complô. Não é todo mundo se reúne numa sala e fala assim, ó, vamos destruir o Palmeiras. Não é isso, né? Nós estamos lotados de inimigos e cada um tem suas razões para querer tirar sua casquinha do Palmeiras. Então, na verdade, essa situação que o Palmeiras se encontra hoje de ser o inimigo de todos vem de uma condição. A gente está muito forte, a gente está incomodando. Quando a gente era fraquinho, quando todo mundo dava tapão na nossa cabeça aqui, não acontecia tanto. Acontecia, mas nem tanto, né? Contra quem que eles vêm com força? Contra quem é forte. Então tudo isso que vocês estão vendo, e aí lá vamos ver caso a caso, tudo tem uma razão. E é tudo porque o Palmeiras está fazendo valer os seus direitos. O Palmeiras está entrando para ganhar tudo. E é óbvio que num país como o nosso, onde não é dentro de campo que se resolve as coisas, sempre tem aquele jeitinho, sempre tem aquela, né? É as armas que os caras vão usar. Então, Corinthians. Corinthians usa arbitragem. Corinthians usa a influência que tem na CBF, a influência que tem na federação, a influência que tem, inacreditavelmente, na comissão de arbitragem, e os juízes ajudam. Atrapalham a gente, ajudam eles, sempre. Corinthians vai fazer isso. Tá? Globo. A Globo está muito puta da vida com o Palmeiras, porque o Palmeiras assinou com o Esporte Interativo para transmissão em canal por assinatura. Não conta pay-per-view e não conta TV aberta nesse acordo. Mas a Globo é assim. A Globo, gente, para ator que já foi de novela da Globo, que assina com a Record, nunca mais volta para a Globo. Lógico, vai ter uma ou outra exceção aí. Mas pode ver, via de regra, ator da Globo que vai para a Record não volta. Para eles é traição e eles jogam muito duro com isso. É uma política da casa, tá? Então a gente brigou com os caras, e agora é guerra, e eles vão fazer tudo o que eles podem para prejudicar a gente. Então esse negócio que aconteceu aí no começo da semana, vamos entender, era um quebra-cabeça, porque tinha a maldita Copa do Brasil na quinta-feira, e jogou o Bragantino e jogou o São Paulo. Então automaticamente Bragantino e São Paulo não poderiam jogar no sábado, eles tinham que jogar no domingo. E isso ferrou tudo. Por quê? Porque aí você não pode ter jogos na mesma... quando você tem dois que já podem jogar, tem que jogar no domingo, jogo do Bragantino, que é contra o Corinthians, e São Paulo. Então Corinthians e São Paulo tem que ser domingo. Então automaticamente Corinthians e São Paulo não podem ser na terça, no jogo da volta. Então você já começa a complicar ali, porque no jogo de volta tem a restrição da PM, que não pode ter jogos da mesma cidade, de time grande no mesmo dia. Então, se Corinthians e São Paulo não podiam ser na terça, só podia ser o quê? Um na quarta e um na quinta. E o Palmeiras? O Palmeiras eles jogaram para terça. Então, o começo de tudo foi isso. Aí, o que o Palmeiras fez? Como eu falei na transmissão que eu fiz, extraordinária, que eu fiz na terça-feira, quarta-feira. A gente não sabe. A gente só sabe que parece, aparentemente, tudo indica que o presidente Maurício Gagliotti chegou e falou, terça, tá bom, não tem problema. Porque ele deve ter esquecido que tinha um evento no Allianz Parque na terça-feira. Então tudo começou com a Copa do Brasil na quinta-feira e pá, 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 foi uma sequência de problemas. A hora que... Tanto que foi marcado para Allianz Parque. Só que daí o Allianz Parque falou assim, não pode ser aqui, tem que ir para o Pacaembu. Aí no fim da tarde o jogo foi mudado para o Pacaembu. Aí a federação falou, nossa, mas espera aí, e o nosso 5%? Aí chama todo mundo de volta. Provavelmente não foi numa reunião, foi tudo pelo telefone, um liga para um liga para outro, e fala com a polícia, e fala com a Globo, e fala com não sei o quê. A Globo bate o pé e fala assim, não, quarta-feira eu vou mostrar o Corinthians, que me dá audiência, porque eu amo o Corinthians. A Globo falando, hein? Mamãe ama os filhos, né? E aí seguiu-se um grande impasse que foi resolvido de forma favorável ao Palmeiras. Ao que tudo indica, a PM foi decisiva. E há quem diga que a Carminha, que a conselheira Leila Pereira, patrocinadora do Palmeiras e patrocinadora da Rede Globo, atuaram forte para definir que o jogo da quarta-feira da TV seria o jogo do Palmeiras. A federação queria, porque ela quer os 5%, ela quer 5% de 3 milhões e não 5% de 1 milhão, seria a renda no Pacaembu. E aí tudo acabou se resolvendo. Isso foi suficiente para que a torcida já criasse todo mundo. Nossa, estão perseguindo o Palmeiras e não sei o quê. Em parte é isso mesmo. Porque a Globo vai fazer de tudo para defender o seu filhote e para esconder o Palmeiras. Então, tendo a opção de transmitir o jogo do Corinthians, ela esconde o Palmeiras. Ela não está nem aí. Ela faz isso mesmo. Tá? Como é que a gente combate isso? Não é xingando a Globo, não é fazendo hashtag eu odeio a Globo. Não é assim, gente. Você quer atingir a Rede Globo? Você quer atingir qualquer... Quer atingir a Federação Paulista, que estava de sacanagem com a gente também? Vai nos patrocinadores. Então, quem são os patrocinadores do Futebol 2018? É só entrar lá no site. São seis empresas, tá? É só ir lá. Se não me engano, é Itaú, Brahma, Vivo, Hipermarcas, que tem as marcas de remédio, né? Tem que ver os remédios da empresa. E mais dois aí. É só vocês irem lá e pesquisar. E aí, e-mail para o marketing. Entra no site, marketing, e-mail. Estou indignado com o que a Rede Globo está fazendo e a sua empresa é responsável por isso. É isso que a nossa torcida tem que fazer. Encher o saco dos patrocinadores do futebol da Globo. São esses caras que estão dando força para a Globo e é, teoricamente, em nome da defesa desses patrocinadores que a Globo faz o que faz. Então você tem que falar assim, meu... Sabe por que a Globo faz isso? Porque ela fala que ela está defendendo a sua empresa, que ela quer dar mais audiência para você, que é patrocinador deles. Você concorda com isso, com esse tipo de manipulação, com esse tipo de proteção? E aí tem que embasar, a Globo faz isso, 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 isso. A Globo é contra o Palmeiras assim, 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 e protege o Corinthians assado, 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 assado. Argumentem. Não adianta você chegar e mandar um e-mail, essa filha da puta da Rede Globo, blá, blá, blá. Não adianta nada. Isso aí o cara vai ler, vai falar assim, esse cara é um louco. Agora, se você escrever, se você juntar o material, sabe, pega o print, sabe, olha como a Globo trata o Palmeiras, olha como ela trata o Corinthians, olha, vocês sabem tudo que a Globo fez, todos nós estamos carecas de saber, eu estou bastante, mas é só pegar o histórico, pega os fatos, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e a sua empresa é responsável, o que você acha disso? Manda para seis, aí a coisa começa a mudar. É assim que a nossa torcida vai mostrar a nossa força. E tem que fazer isso com a Itaipava também, que é a patrocinadora do Campeonato Paulista, patrocinadora da Federação Paulista. Tem que fazer a mesma coisa com a Itaipava. Tá certo, pessoal? Então a questão do mando, que foi uma celeuma, foi isso. E aí, ó, já passou de 20 minutos, já ainda estou falando. Por quê? Porque tenho o Fluminense. Tem o minúsculo Fluminense. O ridículo Fluminense. O patético Fluminense Futebol Clube. É o clube mais nojento que tem no... É difícil essa briga, né? Vai, não sei se é o mais, mas tá ali no... Tá no pódio, com certeza. É um clube que... É... Nunca foi nada. Nem... Male no cenário carioca. Tá? Embora seja o time que tem mais campeonato carioca, mas isso foi lá nos anos... Né? 1900 e bola de capotão. É... E mesmo assim tomava pau do Flamengo, tomava pau do, até do Botafogo, tá? Mas ganhava os campeonatinhos carioca deles. Como que ganhava? Quem são os grandes craques da história do Fluminense? Por, só para vocês terem uma ideia, dois dos maiores craques da história do Fluminense se chamam Washington e Assis. Foi a dupla de ataque que deram para eles o Campeonato Brasileiro de 84, que foi um campeonato medíocre, um campeonato horrível. E esse Washington e esse Assis eram jogadores bons, tá? Mas eles não entram nem no quinto time de craques do Palmeiras. O Fluminense teve Gerson, o Fluminense teve... Vai, Romerito! É o paraguaio que eles... É outro cracaço da história do Fluminense. Washington, coração de leão, esse vocês conhecem. É um dos maiores craques da história do Fluminense. Então é um time com uma história muito pobre e que vive de ser o time da Zona Sul, o time da elite do Rio de Janeiro. E isso dá a eles algum poder. Então, o cara da Unimed, que fez mecenato com o Fluminense, isso sim foi um mecenato, um mecenataço. É, só fez o que fez porque ele é torcedor do Fluminense, porque ele é um cara da Zona Sul e que virou empresário, etc. Esse poder que o Fluminense tem nos tribunais é porque tudo que é juiz, desembargador, é tudo conselheiro do Fluminense. Então entra lá no site da CBF, cbf.com.br, vai lá em diretoria, aí procura lá diretor jurídico Carlos, não sei o que, vou pegar o nome do cabra aqui, Carlos Eugênio Lopes. Aí você dá um Google. Aí você vai cair numa página que é da Academia... Como é que é? Academia Nacional de Direito Desportivo. Aí tem lá o perfil de um dos membros. Carlos Eugênio Lopes. Aí você vai ver o que ele é. Conselheiro nato do Fluminense. É o diretor jurídico da CBF. A CBF é no Rio de Janeiro, é controlada por, né, pessoas ligadas aos clubes do Rio de Janeiro. Então é por isso que historicamente os clubes paulistas, os clubes de gaúchos, mineiros, seja lá de quem for, sempre são garfados quando a treta é contra um time carioca, especialmente o Fluminense. Então é um time que se especializou em conseguir suas grandes vitórias nos tribunais. Não é à toa que tem fama de ser o time do tapetão. Não é à toa. Assim como o Corinthians, não é à toa que tem a fama de ser o time do apito. E o Flamengo não é à toa que é o time da Rede Globo, e o Corinthians também é. São irmãos. E essas famas não vêm de graça. Essas famas eles constroem durante o tempo. Então o Fluminense é um time que perde no campo e ganha no tribunal. Só que isso daí, gente, vai chegar uma hora que se todo mundo começar a ir nos patrocinadores, começar a encher o saco dos patrocinadores, isso acaba. Porque a gente quer ver disputa esportiva, a gente quer ver o negócio dentro do campo. O Fluminense fala assim, ah, tô defendendo meu direito. Seu direito do quê, meu? Você tá devendo 9 milhões pro Gustavo Scarpa, não pagou, coisa que é obrigada, ele pode rescindir. Ele tá no direito dele de rescindir. Vocês atrasam o pagamento do jogador e ainda se vê no direito de querer atrapalhar a carreira dele e atrapalhar a carreira do clube que trabalha sério, que está fazendo tudo certo, pagando tudo em dia, querendo ser competitivo, querendo representar o Brasil. sendo o time mais organizado, mais, com mais dinheiro, com melhor elenco. É isso que o Fluminense quer atrapalhar. Sabe por que o Fluminense está fazendo isso? Não é porque ele quer ganhar do Palmeiras, não é porque ele... É porque ele quer. Fala assim, ó, a gente libera o Gustavo Scarpa para vocês, a gente não vai mais ficar com o Gustavo Scarpa, mas a gente quer um jogador, a gente quer aqui uns 100 mil reais. Aqui. É por isso. É um clube desse tamaninho, assim, ó, é pequeno. Como diria o Matos, é pequeno. É muito pequeno o Fluminense, cara. Então, assim, como eu falei, cada um tem um interesse. Não é um cúmplo, o Fluminense, a Globo, o Corinthians, a arbitragem, todo mundo se reúne numa sala. Não. Cada um defende o seu interesse e o Palmeiras está se colocando como adversário de todos esses caras. Então, gente, vai ser assim. Vai ser difícil, vai ser na... Vamos tomar pancada, mas a gente tem condição de, dentro do campo, reverter isso daí, lógico. Brigar com a arbitragem dentro de campo é complicadíssimo. Tá? Eles estão tirando jogador da gente. Então hoje saiu no BID. Gente, eu não entendo. Quando saiu o primeiro recurso lá do Fluminense, acho que ontem, eu conversei com um advogado. Ele falou assim, ó, não tem muita chance do Gustavo Scarpa deixar de ser jogador do Palmeiras. E muito pouco provável que ele perca a condição de jogo, a não ser que a CBF publique no BID. Como foi rápida a CBF, não? Como foi rápida a CBF? Lógico, o diretor jurídico da CBF é conselheiro do Fluminense. Então pronto, tá explicado. Então assim, vai ser difícil, mas vamos lá. O Gustavo Scarpa não seria titular de qualquer jeito. Tá? Claro que ele é um baita jogador, provavelmente entraria no segundo tempo. Provavelmente faria diferença. Ia ser muito interessante ter ele à disposição. Tira esse japonês aí, estagiário. Tira esse japonês daí. Não sei lá se é japonês essa porra. Mas, sabe, vamos lá. Eu acho que tudo isso serve, no fundo, gente, para nossa torcida se unir, para a gente ficar mais junto do time, da gente ser um pouco menos crica com os nossos defeitos, sabe? E a gente tem que se unir e ir contra os nossos verdadeiros inimigos e parar de brigar um pouco entre nós. Eu acho que, no fundo, a grande mensagem de todo essa convergência de ataques contra nós tem que servir para isso. Tá? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês ao final de quase meia hora falando aqui sobre esse monte de assunto aí. Tá? Pessoal, estou mais de 330 aqui, ó, parabéns para todos vocês, hein? Muito obrigado de estarem aqui numa sexta-noite, né? Todo mundo já podia estar tomando uma, daqui a pouco, né? Tá quase chegando a hora. Então agora vou começar a pegar aqui as perguntas de vocês que o estagiário separou. Thaís e Costa, essa situação do Scarpa pode atrapalhar os outros jogadores? Não acredito, cara. Eu acho que eles estão bem blindados. Tá? É claro que afeta um pouco, principalmente o próprio Gustavo, que deve estar muito frustrado. Mas eu acho que os jogadores encaram como se ele tivesse, tipo, sabe, torcido o tornozelo no treino de hoje à tarde. Então, eu acho que eles estão acostumados com esse tipo de desfalque de última hora. E eles estão bem tranquilos com a capacidade do nosso departamento jurídico, que também é muito bom, muito forte. Só que, é claro, é um jogo de cartas provavelmente marcadas e vai ter briga no STJD. Isso aí você não tem a dúvida. Tá? Só que, como o Fluminense quer dinheiro ou quer jogador, eu acho que é esse o caminho. Vai se resolver por aí e eu acho que não interessa para ninguém. E o Fluminense também não vai ser tão idiota de querer se transformar num inimigo, sabe, num time. Vai ficar muito feio pro Fluminense, cara, se eles insistirem nisso. Então eles vão aceitar alguma coisa que não seja exorbitante. O Palmeiras vai ter que abrir mão ou de alguma quantia ou de algum jogador. Estavam falando em Johan, vai saber, né? Eu acho que vai acabar sendo em dinheiro, vai dar um troquinho, um cala-boca neles e vamos em frente. O Flávio Ferreira pergunta sobre qual o maior perigo futebolístico que o Novo Horizontino pode nos oferecer. Algum destaque? Cara, como eu te falei, eu admito que eu não observei o Novo Horizontino com atenção. Acho que eu vi o jogo contra o Santos. É um time que joga aberto. É um time que joga vindo para cima. E é um time que tem um ataque muito bom. É o segundo e terceiro melhor ataque do campeonato. Por outro lado, é uma das piores defesas. Por quê? Porque joga aberto. Não joga como um pequeno tradicional. Não joga como um time que fica lá fechadinho lá atrás, esperando uma bola vadia, esperando um vacilo na saída de bola para tentar um gol e se segurar lá atrás, estacionar o ônibus na frente do gol e se segurar. É um time que joga bola. E aí, bola por bola, o Palmeiras ganha. É, é claro, tem aquela coisa do futebol, tem a coisa do mata-mata, um jogo estraga tudo, a gente lembra da Ponte Preta ano passado, mas a tendência é o Palmeiras ganhar. Agora, tem que entrar, sabe, respeitando, tem que entrar, não pode ser que nem a gente, é só jogar bola que ganha. Esse é o normal, só que tem que entrar e tem que jogar. E não vai ser fácil. Tá? Então, e esse Doriva não é bobo. O Doriva entende de bola. Ele pode não ser um técnico top, mas para pegar um time ali sem estrela, tal, ele funciona. Então tem que ficar esperto. Tá? Eu acredito em vitória e vitória. Mas... O Sérgio Ricardo está falando que com a ausência do Borja, quem deve entrar? O William centroavante e o Keno pelo lado? Do que você está falando, cara? O Borja não joga amanhã, pelo amor de Deus, eu não estou sabendo. Como está o embrólio do tal de Martinucci? Parece que já foi encerrado, né? Não sei, cara. Eu não acompanho esse tipo de coisa. Eu não tenho um follow-up dos casos jurídicos do Palmeiras. Eu realmente eu não me importo com isso, cara. Porque isso daí não vai fazer o Palmeiras, sabe, ganhar jogo, perder jogo. Ah, mas vai ganhar um dinheiro. Ah, cara, vai ganhar o quê? 500 pau. 500 pau hoje não faz nem cosquinha no orçamento do Palmeiras, sabe? Então, eu não acompanho essas coisas. Eu acho tão irrelevante. Ô, estagiário, seleciona melhor essas perguntas aí, que você tá pegando umas perguntas muito ruins aqui, viu? O Jair Tadeu pergunta, tem algum fato histórico por essa perseguição por todos os lados que explique isso? Tem por parte da imprensa, cara. Tem por parte da imprensa. Tudo começa lá na década de 20. Tá? Então há 100 anos atrás. Palmeiras é o time com origem nas camadas operárias de São Paulo, que trabalhava nas indústrias Matarazzo. O Corinthians era um clube também de origem operária, mas pro lado lá do Bom Retiro. E eram os dois clubes de origem popular que ousaram disputar o Campeonato Paulista, que até então era um campeonato disputado por clubes de elite, clubes de ricos, clubes de, sabe, de ingleses, de, sabe, então você tinha lá o Paulistano, você tinha lá o Mackenzie. Então, era um esporte de rico, futebol. E aí vieram os dois intrusos. O Corinthians nunca teve uma identificação com uma etnia, como era o Palestra, que era o time dos italianos. Era o time da comunidade italiana no Brasil, muito, em São Paulo especificamente, muito forte, muito grande, que queria ter notícias lá da Itália. Então eles se reuniram através de um clube esportivo para se sentirem dentro da sua própria comunidade. O Corinthians não, o Corinthians era uma casa de portas muito mais amplas, que vinha gente de tudo que é tipo. E aí a imprensa pegou antipatia pelos italianos, coisa meio xenófoba, sabe? De estrangeiro, de esses italianos. No Corinthians, todo mundo falava português, do jeito deles. aqui no Palestra Itália se falava italiano dentro do clube, então eles não gostavam. Então tem muito a ver com isso. E aí isso foi tendo desdobramentos. Aí teve a campanha suja da Segunda Guerra, né, de associar o nosso clube brasileiro ao fascismo praticado pelo Mussolini. Então vem daí. Eu recomendo que vocês deem um Google, para não ficar me estendendo muito sobre esse assunto, vocês deem um Google aí, o caso Palestra Itália. É, José Renato... O caso Palestra Itália, José Renato é o autor. Me foge agora o sobrenome dele, peço até desculpas. Mas vocês vão achar, é uma tese defendida na Unicamp. Já tem mais de 20 anos essa tese. E vocês, quem tiver realmente curiosidade nesse assunto, vai entender muito melhor e tem exemplos grosseiros de como a gente é perseguido desde a década de 20. Helder Gonzalez fala de outro assunto. Dudu, Jailson e Felipe Melo denunciados do TJD. Podemos perdê-los nas finais? E com Borja na seleção colombiana, como fica o ataque? Acho que você está falando do Borja da seleção, quando ele for, né, servir, que vai ser, acho que a partir da semifinal, né? Quem perguntou ali lá em cima. Bom, por partes. Dudu, Jailson e Felipe Melo vão depor no STJD. Eles já foram lá semana passada beijar a mão do palhaço, do presidente do STJD. Os caras querem aparecer, eles só querem aparecer, tá? Então, para não ficar, intima, vamos fazer um carnaval aqui. Corre o risco? Corre. Porque eu não sei até que ponto é só aparecer. Talvez que seja só aparecer. Mas se realmente eles estão a fim de jogar duro, inclusive Federação Paulista contra o Palmeiras, aí eles vão atrapalhar o Palmeiras aqui. Então a gente vai entender o quão duro esses caras estão jogando contra nós se sair alguma coisa aí desse julgamento aí, tá? Não sei nem se está marcado, mas acredito que já devem ter marcado. Quando faz a denúncia, normalmente se marca a data do julgamento. E vamos ver. Pode dar problema? Pode. E não é... O reserva, né? É Dudu, Jailson e Felipe Melo. Marcelino Dano. Arthur volta quando? Não sei, cara. Não sei. Ô, estagiário, puta porcaria de pergunta, né? Seleciona. Você tá aí pra selecionar, não pra pôr todas. Eu não sei quando o Arthur volta, cara. Eu não trabalho lá no Palmeiras, velho. Eu não consigo fazer cobertura. Sabe quando que eu vou conseguir? Quando eu tiver 1.000 padrinhos. O que é padrinho? Padrinho, cara, é esse estagiário que tá aí, é o pessoal que ajuda na moderação do chat, é o pessoal que faz parte da comunidade do Verdazo e que eles contribuem com uma quantia mensal pro nosso projeto. Quanto? O quanto quiser, tá? Tem gente que dá o que pode, tem gente que dá mais do que pode, tem gente que... É o reconhecimento, cara. Quanto você acha que merece o meu trabalho por mês? Quanto você paga na Netflix? Quanto você paga de celular? É uma mensagem. Quanto você paga pro Avante? É quanto você acha que vale o meu trabalho aqui? Ah, mas o que você faz? Nesse momento eu faço vídeo, eu faço site, eu tenho blog. Mas a proposta é virar um setorista. A proposta é ir lá todo dia. E aí você vai me perguntar, o Arthur volta quando? Aí eu vou conversar com o médico. Fala assim, ó, não sei agora, mas amanhã eu pergunto lá pro médico como está a situação dele. E aí eu te respondo. Só que aqui, cara, hoje eu não tenho o que fazer. Porque eu faço esse trabalho que eu faço aqui no Verdazo nas horas vagas. E eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa largar o meu emprego e ter suporte financeiro para fazer esse trabalho exclusivo para o Palmeiras. Então, o dia que isso acontecer, vamos em frente, vamos continuar. Por enquanto, isso ainda não é possível. Precisamos chegar em 1.000 padrinhos. 1.000 padrinhos eu vou ter suporte financeiro. Eu vou ter segurança para fazer isso. Largar o meu emprego. Você larga o seu emprego? Difícil, né? Ninguém vive sem emprego. Para eu fazer isso, eu preciso ter segurança. Eu preciso de 1.000 caras me apoiando. 1.000 caras ponta firme. Tá? Nesse momento, a gente tem 362. E crescendo. Você pode ser o próximo. Você pode ajudar a gente a acelerar esse processo. Porque daí eu vou estar lá. E aí vai ter vídeo todo dia, né? Direto da fonte. Eu vou fazer de lá da academia as transmissões, não aqui dos nossos estúdios. Então, é isso, tá? Como é que faz pra ficar padrinho? www.padrim.com.br/verdazo. Lá você vê o quanto você quer, com quanto, né, você quer ajudar a manter o nosso projeto, a ajudar a crescer o nosso projeto, para que a gente continue sempre evoluindo, né? Daqui a pouco a gente faz um cenário melhor, mais decente, faz um, né, compra equipamento e vai melhorando, é isso que a gente precisa. Por enquanto está meio mambembão, mas está indo, né? Você também acha o Gagliotti omisso e que ele deveria pôr a cara de uma forma mais efetiva, igual o Paulo Nobre nessas questões? É difícil falar nesse sentido, viu, Moab Nunes, que é um nome bíblico. É difícil porque você... É o que eu sempre falo, ações de bastidores, você não sabe o que ele fez ou deixou de fazer. Você não sabe se ele foi omisso ou se ele simplesmente foi derrotado. Se ele tentou e perdeu ou se ele não tentou. Porque é bastidor, cara, a gente não vê, a gente não sabe se ele tentou ou não. Não é uma coisa que você registra no cartório. Foi lá e fez pressão, foi lá e ligou para o presidente, foi lá. Não, não tem isso registrado em lugar nenhum. Então como é que você vai falar que o cara é omisso? É difícil. Peterson Patrick. Que nomaço, hein? Peterson Patrick, ou é Peterson Patrick? Existe alguma maneira de documentar esses indícios de favorecimento, desde arbitragem, possível tabela, através de uma varredura? Cara, pô, é só você ir na internet e fazer isso, cara. Por que você não começa a fazer e junta tudo, pega, faz uma lista de links e de repente a gente começa a construir um dossiê? O que vocês acham? Pode fazer sim. O Diego Tadeu dá uma bronca no estagiário e ainda fala: você acha que o Palmeiras vai fazer de tudo para ficar com o Scarpa? O Scarpa é do Palmeiras, tá? Como eu disse, o Fluminense, no atual estágio, ele quer um dinheirinho, ele quer um quaisquaisinho, ele quer uma cosquinha. É o tamanhinho do Fluminense, pequeno, 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 pequeno. O Matos, quando ele falou isso, ele foi muito feliz. Então, o Scarpa é do Palmeiras. Não tem a menor chance do Gustavo Scarpa voltar para o Fluminense. Não tem nem clima, eles não querem ter um cara que está puto com o Fluminense jogando lá com a camisa deles. É óbvio que isso não vai acontecer, é claro que ele vai continuar sendo jogador do Palmeiras. A questão é que eles vão ficar enchendo o saco atrás de dinheiro e vão falar assim: enquanto vocês não me derem dinheiro, ele não joga aí para vocês. É isso que vai acontecer. Joab Barbosa quer saber sobre a sequência na Libertadores, Aliança e Boca. Tá longe ainda. Ah, vamos esperar chegar mais perto para falar de Libertadores. Marcos Vinícius, com o Moisés 100%, você acha que ele pode entrar no lugar do Felipe Melo? Ou a briga dele é só com o Bruno Henrique Tietê? Não, ele pode brigar com o Felipe Melo, sim. Você pode jogar com o Moisés e Bruno Henrique. Eu já falei isso aí no Periscato passado. Quando for, por exemplo, um jogo contra time pequeno em casa. Quando você for jogar com o Ceará no Campeonato Brasileiro, quando você for jogar com o América Mineiro, quando você for jogar contra o São Paulo, São Paulo, você pode jogar com o meio de campo um pouco mais ofensivo, sem tantos cuidados defensivos. Acho que dá, sim. O Eduardo Paim está perguntando assim: a lateral esquerda nunca esteve tão estável, ou seria somente porque estávamos acostumados a atuações muito abaixo como as do Egídio? Nunca esteve tão estável é um pouco demais, né? Para quem já viu o Roberto Carlos, para quem viu o Júnior, para quem já viu o Pedrinho, o Vicençotti, para os mais velhos que viram o Geraldo Escoto, o Zeca, eu acho que já esteve mais estável do que hoje. Mas o Vitor Luiz está ali fazendo a dele, né? Eu fui capaz de dizer que... Lembra do Lúcio? O Lúcio era um bom lateral esquerdo. Dá uma bronca dessa história de chamar um rapaz de vagabundo. Ele podia ser fraco, mas vagabundo ele não era, né? Ele sempre deu o máximo, treinava, jogava, corria. Chamar o cara de vagabundo é brincadeira, né? De mau gosto. É, covardia até. É, e quando o Lúcio era lateral esquerdo, a gente não tomava tanto susto, não. Tá? Mesmo ele tendo lá as limitações dele. Agora, claro, você vê um passado recente, você lembra do Gerley, você lembra do Pampers, você lembra do... sei lá, do Misso, do Rovilson, do... eita, começar a lembrar desses nomes, hein? Então... depende de como você quer aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Eu acho que o Vitor Luiz é... eu acredito que o Diogo Barbosa, em condições, ele pega a posição, põe no bolso e não solta mais. Marcelo Torelli fala assim: o Palmeiras é o único time que terá um jogo da Libertadores no meio das finais do Paulista. É... e pior, o jogo marcado para terça-feira. Então, a final vai ter que ser puxada para sábado. É, prevejo mais encrenca, tá? Porque em tese é um jogo marcado para domingo e um para terça. Então tem obviamente que puxar para sábado, porque a Conmebol não vai jogar para quarta-feira o nosso jogo. Então, bom, mas vamos chegar na final antes de começar a falar isso, né? Ficar falando de final estando nas quartas ainda é até dá zica. Rodney pergunta se a possibilidade do Moisés ser titular e voltar forte. Gosto muito do Bigode, mas acho que ele precisa ficar no banco para dar lugar ao Keno. É... não. Não concordo com você. Eu acho que o Bigode tem que dar lugar ao Scarpa. Na impossibilidade do Scarpa, eu acho que segue o Bigode. O Keno, eu não gosto dessa expressão jogador de segundo tempo. Muita gente está usando. Mas o Keno é um cara que, nas últimas vezes que saiu jogando, e foram poucas, tá? A maioria das vezes que ele jogou este ano foi entrando no segundo tempo. Quando ele teve a chance de sair jogando, ele não foi bem. Eu acho que o Keno até pode ser uma opção para sair jogando, se der encaixe com o adversário. Numa situação muito específica de ser um adversário que tem um lateral muito forte. Então aí você joga com o Keno para meio que segurar o lateral dos caras. E aí ele pode ser tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Acho que só nessa hipótese para ele sair como titular, tá? Flávio Ferreira, ó, boa pergunta. A inscrição do Emerson Santos significa que o Juninho ganhou... enfim, a expressão que ele usou aqui é... significa que o Juninho dançou? Ou foi porque o Emerson Santos cresceu? Não, cara, foi porque o Fabiano deu a vaga. E você tinha três jogadores para escolher para ocupar a vaga do Fabiano. Era o Pedrão, o Emerson Santos e o Johan. Como o Fabiano é um cara de defesa, ele optou por um dos dois zagueiros. E aí entre o Emerson Santos e o Pedrão, é o Emerson Santos, né, que tem mais... experiência. O Pedrão acabou de subir da base, segura um pouco aí, vai com calma. Só isso, nada mais do que isso. Tá? Óbvio, você tem que escolher um cara para dar moral, um cara para, né, para não ficar desmotivado. Então, o Pedrão, certeza que ele olhou e falou assim: ah, não sou eu. Ele não perdeu motivação por isso, ele continua ali fazendo o trabalho dele e esperando a vez. Quem pode ficar triste é o Johan. Então, esse sim, tem que chamar, pegar, falar: vem cá, menino. Então, tá acontecendo isso, a gente tá vendo você, problema da federação, não é com você. E fazer todo o trabalho motivacional com o cara. Fabiano Fernandes pergunta assim: foi acertada a escolha pelo esporte interativo, visto o poder de influência da Globo? Cara, é uma pergunta muito difícil de falar. Agora, eu acho que o Palmeiras tem que escolher o que é melhor para ele. Tá? Então, ele fez uma escolha pensando no volume financeiro, na forma de transmissão e, eventualmente, medindo umas possíveis retaliações. É, a gente teve, até o fim de 2016, um assessor de imprensa, uma empresa de assessoria de imprensa, que tinha um cara com muito trânsito em Globo, CBF, né? Que era uma empresa que... O cara era corintiano, mas era extremamente profissional. Ele era muito ligado ao Polo Nobre. E eu conversei algumas vezes com ele, ele falou assim, não adianta bater de frente com a Globo. Você tem que tentar jogar o jogo. Fechar com o esporte interativo não significa bater de frente, embora a Globo encare como uma ofensa ao poder dela. Mas o Palmeiras também não pode se curvar. Então eu acho que o Palmeiras tinha que fazer as contas e fazer valer seus direitos. E agora o Palmeiras tem é que exercer um papel de liderança em cima dos outros clubes que também assinaram com o esporte interativo, para formar um bloco. E tem que ter união nesse bloco. O Santos já começou a roer a corda. É pequeno também o Santos, é pequeno demais, né? O Modestão, todo aquele jeito dona Benta dele, ele estava firme. Agora entrou esse outro aí, esse Levi Fidelix, o cara já roeu a corda. Por quê? Porque precisa de dinheiro. Então, na verdade, a Globo impõe o poder dela porque adianta dinheiro para os clubes. E os clubes são mal geridos. É tudo um bando de incompetente. E precisam de adiantamento, vão correr para a Globo. E a Globo fala assim, tá bom, tá aqui, só que você me deve uma. Então todo mundo abaixa a cabeça para a Globo. Então na hora que o Palmeiras quer liderar um movimento, ele esbarra no primeiro problema, que é os clubes não são unidos. Os clubes falam assim, ó, Palmeiras está querendo fazer uma reunião para ferrar com vocês, Globo. Tá, mas eu estou contando para vocês porque vocês são meus amigos, porque vocês me deram dinheiro. Tá? E o Palmeiras vai ficando sozinho. O Atlético Paranaense tem aquele presidente lá meio louco, que não é presidente, ele é presidente do conselho, mas é ele que manda, que é o Petralha, Mário Petralha. Não tem nada a ver com Petralha de política. Ele é um cara peitudo, ele é um cara que peita a Globo. Então esse cara vem. O Bahia tá junto, o Inter tá junto e o Santos tá junto. Foram os times que assinaram com o Sport Interativo. Se não me engano, tem mais um que subiu agora da Série B para a Série A que também assinou com o Sport Interativo. Então é um bloco de 7. Tem que ficar firme. Porque se ficarem firmes, a Globo não tem tanto poder. Tá? Agora, se começarem a abrir as pernas para a Globo, aí vai complicar. Aí o Palmeiras vai ser o exército de um homem só, e por mais forte, por maior que seja o Palmeiras, sozinho não consegue fazer nada. Então, o Palmeiras tem que brigar, tem que peitar, mas não pode ser irresponsável. Porque senão, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer do Palmeiras acabar não passando em jogo nenhum. A não ser quando for Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Inter, Palmeiras e Bahia, Palmeiras e esse outro time aí que eu não lembro mais qual é. Senão a gente não vai mais ver o Palmeiras na TV. Tá? A gente só vai ver os jogos entre os times do esporte interativo. Então tem que ter muita responsabilidade para entrar nessa briga. Joab Barbosa. Você acha que precisamos de um zagueiro para ser titular? Ah, parem de ficar querendo reforço. É só reforço. Comecem a gostar do nosso elenco, do nosso time. Mesmo que você ache que podia ser melhor aqui ou melhor ali, fala assim, não, agora eu vou dar moral para esse cara. É o que tem. Então para de querer ir no mercado e ficar comentando na internet, não, precisa comprar, porque você tira a moral do cara que está ali treinando. Isso aí chega nele. Tá? Chega no jogador, ó, torcida que é zagueiro. Aí os zagueiros estão lá falando assim, puta que pariu, né? Então vamos começar a dar moral para os nossos jogadores e parar de ficar, sabe, molhando as calcinhas atrás de reforço. Ai, eu quero reforço. Ai, o Matos está na Europa. Sabe, para. Cadê os abraços, estagiário? Estão falando de Fernando e Papagaio. Fernando e Papagaio. O que tem o Fernando e Papagaio, gente? Eles são reservas do Borja. Provavelmente o Roger conta com eles. eventuais partidas que o Borja tenha que sair por causa da seleção, se o Daverson não estiver pronto, o Daverson acho que ainda vai demorar um pouco. Então, provavelmente, o Borja, o Papagaio e o Fernando vão ser opções, eventualmente vão entrar jogando como entraram nessa última partida. O Papagaio entrou, depois entrou o Fernando, mas acho que o titular vai ser o William por dentro. E aí sim, entraria o Scarpa, na ausência do Scarpa, aí entra o Keno. Não acredito que Fernando e Papagaio vão ser titulares, mas eles são opção imediata a partir do momento que o Borja estiver fora e o Daverson ainda não tiver voltado. Então, daí a importância deles para o elenco e daí o pedido do Palmeiras em não liberar eles para a seleção sub-20. Cadê os abraços? Está lá. Marcos Paulo Coelho, de Várzea Grande, um abraço. Manda um abraço para o Japão, o Protoss Evolution. Pediu um abraço para a mãe? Para a mãe, não, né? Para a mãe a gente respeita. Né? Fica pedindo abraço para a mãe, tá louco? O Joab quer um abraço lá para Manaus. O Vando também, um abraço. Então, um abraço aí, fazer igual o Maguila, né? Um abraço para todo mundo. Para o Luciano do Vale também. É isso aí. Tá certo, rapaziada? Ainda tem mais uma aqui. O que você acha da Adidas estar abandonando o escudo do Palmeiras e tirando pênalti de forma de treino e jogo? Cara, isso daí é opção mercadológica. Os caras querem fazer uma novidade porque eles acham que a torcida pode gostar e pode vender mais. Só que tudo é apresentado para o Palmeiras. Tudo eles chegam para o Palmeiras e falam assim: Palmeiras, você aceita isso aqui? O Palmeiras fala: aceito. Então, sabe, jogam muita coisa em cima da Adidas, mas todo uniforme que a Adidas faz, quem dá o endosso é o Palmeiras. Então, eu acho que a gente tem que saber de quem a gente reclama. Sabe? A Adidas está fazendo um trabalho muito bom no Palmeiras desde que veio já há 12, 13 anos. Se teve coisa errada, e teve, em termos de modelo de uniforme, é culpa do Palmeiras, que aceita, que topa. Tudo que a Adidas faz, o Palmeiras fala assim: não quero isso daqui, pode me trazer uma coisa melhor. Então, se aceitou, culpa do Palmeiras, cara. Tá certo? O Gleibe Caires quer um abraço também, quer um abraço para a filha Alice, então tá bom, com muito respeito, né? E o Leandro de Souza, que quer um abraço lá para Dublin, capital da Irlanda, onde tem um consulado muito forte, muito atuante do Palmeiras. Um abraço para todos. Pessoal, amanhã tem jogo. Pré-jogo no site de manhã, com todas as informações. Pré-jogo em vídeo, uma hora antes de começar o jogo. E boa sorte para nós amanhã. Aproveitem a sexta-feira agora, quase 9 horas. Aproveitem que a vida é curta. Com responsabilidade. E muito obrigado pela companhia de estarem aqui antes de começar a sexta-feira, tá? Passou de 300 hoje, muito legal isso. Passou longe. Tá certo, pessoal? Então até amanhã com o pré-jogo. E depois do jogo, pós-jogo aqui também. Assim que o juiz terminar o jogo, a gente já vem com a análise do jogo aqui para vocês. Falar de bola, né? Que é muito mais legal de ficar falando de treta. Tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia e até amanhã. Tchau.